Audiobook Grátis apresenta. É uma grande pena que não saibam as crianças escrever, e não registrem, para depois as lerem, as suas memórias, e que a torrente caudalosa dos sucessos ulteriores lhes desgaste e confunda quase todas a sua história. Poderia ser muito mais gentil, muito mais elegante, muito mais instrutiva, que as histórias e novelas de outras idades. A mingoa de tais documentos, que bem preciosos me seriam agora, fui ontem 19 de dezembro deste 1861 visitar, ao cabo de tantos anos, lugares tão queridos, e evocar neles os fantasmas verdes dos arbustos do meu tempo, o fantasma cândido daquela que eu tantas vezes arraiei, como gentil Maia, à custa deles, e o meu próprio fantasma pequenino, alegre, buliçoso, tão puro, tão amante, e diante do qual, como diante dela, eu me ajoelhei. Olharia, se o encontrasse. Palpitava deveras ao aproximar-me, como sem falta deve acontecer a quem se acerca de um lugar de mistérios, ou a quem excava um solo, de que espera entesoirar relíquias santas da antiguidade. Parecia-me que o mal transparente véu, que, tanto há, me colocou o mundo numa penumbra, de repente se levantaria por um milagre da vontade e do afeto, e que eu ia rever tudo tal como levava no coração e na saudade. Ai, ninho de tantas delícias! Quem se atreveu a desfazer-te? De tudo que ali havia, e que era tantíssimo, quase que só eu resto. Não importa, profanados, perdidos mesmo, esses lugares conservam, indelével ainda para minha alma, a sua primitiva sagração. Tornarei a visitá-los na próxima primavera, talvez se me recordem então do que ontem só confusamente lhes lembrava e encontrarei porventura valverdes floridos, ranúnculos matizados, quinquagésimos descendentes, e mais, dos que tão suavemente brilhavam no meu tempo, e esses alguma coisa saberão relatar-me de tão antiga história. O pórtico viçoso, estrelado de jasmins, que bordava de sombras graciosas o vestido branco de Amalia, quando, abrigados ali num meio-dia de verão, escutávamos as cigarras emboscadas, há de por força com a sua fragrância falar-me dela, e avivar-me no espírito um cardume de sensações líricas inefáveis. Por agora, que estou dictando a uma légua de distância estas páginas, talvez indiferentes a todo mundo, e frias como a estação em que nascem, que me acho diante de outras árvores nuas, que aguardam, saudosas como eu, dias de festa, o mais que posso dizer é que a primeira impressão fotográfica da bela natureza, toda esplendida e de uma admirável nitidez, foi ali que a minha mente a recebeu. Um tal quadro, que tinha de me ficar no santuário íntimo para todo sempre inspirativo, fecundo, milagroso, e contendo a síntese da galeria do universo real e imaginário, mal pudera haver tido tal perpetuidade e tal virtude, se lá me ou não colocassem uma fada e um gênio, uma mulher e um amor, mulher recém-caída das estrelas e ainda ignorante da sua destinação, amor puro como o dos anjos encarregados de enfeitar a natureza, e que, terminada a tarefa, dormitam entre os obeliscos que levantaram e sonham um céu. Assim, ao mesmo tempo que as minhas forças medravam a olhos vistos de dia para dia, e que os diversos receios das duas mães diminuíam de manhã para manhã ao alegre florir do meu aspecto, se foi a minha índole compondo com duas religiões, que afinal se reduzem a uma só, o culto das gêmeas e eternas amantes universais, natureza e a mulher.